Entrevista. Blog Edirlei Rodrigues.
Bem, hoje eu vou conversar com Miromar Aparecido Rosa. Miro, você é conhecido como mais Miro ou como mais Miromar?
Mais como Miro. Acho que só quem me chama de Miromar é minha mãe. O resto é tudo Miro mesmo, ninguém sabe quem é Miromar.
Quanto tempo você está na vida política?
Edilei, na verdade, desde que eu me formei em 1984, né, eu me formei jornalista pela Unimep, né, e já trabalhava no extinto Jornal Diário, né, na questão da cobertura política na Câmara e na Prefeitura. Então, praticamente desde 1984, eu já atuo, primeiro acompanhando na imprensa, né, na área política de Piracicaba.
Alguma decepção com a política ou é aquilo que você imaginava nos anos 80?
Não, acho que, assim, alguma decepção a gente sempre tem, né? Principalmente quando você começa a analisar a política nacional. Mas a política municipal, eu acredito, Edilei, que nos últimos anos, nos últimos 30 anos, né? Nós tivemos bons prefeitos, tivemos bons vereadores, né? E por isso que a cidade tem esse crescimento hoje, né? Que se destaca em nível regional, né? Estadual, né? E até nacional. Eu acho que Piracicaba sempre foi bem administrada. Acho que isso que é importante. Você não tem casos de escândalos, você não tem casos de roubalheira de dinheiro público, né? Tem os erros normais, acho que são os erros formais, alguma coisa que tem que ficar, você tem que se explicar um pouco mais, né? Mas nos últimos 30 anos, acho que nós tivemos bons prefeitos e muitos bons vereadores.
O Brasil tem jeito? Uma pergunta que muita gente faz hoje.
Eu acho que tem que ter, né? Principalmente porque você tem um povo que está precisando de respostas políticas, né? Está precisando de ações políticas, está precisando que essa economia se reequilibre, né? Porque esse é um país do futuro, eu já ouvia quando eu tinha os meus 10 anos. E a gente ainda continua com esperança, com expectativa que esse realmente seja um país do futuro, um país justo para todo mundo, né? Que todo mundo possa ter, assim, as suas mínimas condições de sobreviver. Eu acho que isso que é importante, né? E esse povo merece. Eu acho que o povo brasileiro merece ter bons governantes em todos os níveis.
Nós comentamos que vamos ter pela frente talvez uma das eleições mais difíceis, esta de outubro. Não quero saber em quem você vai votar, mas quero fazer uma pergunta para você. Você responde sim ou não. Você já tem sim ou não candidato a presidente para outubro?
Tá, eu já tenho meus candidatos a presidente, eu já tenho, a governador, eu já tenho, deputado estadual, deputado federal, eu já tenho. Eu só não sei ainda em quem eu voto para senador. Eu sempre procuro votar, né, de acordo com as minhas convicções, de acordo com a minha situação atual, né. Eu estou num partido, estou numa coisa, então eu procuro sempre fortalecer esse partido, esses políticos que eu acredito e que eu confio que possa tirar o Brasil desse buraco que ele se encontra.
Vamos voltar um pouco ao tema jornalismo, porque eu também sou jornalista. Como você vê o jornalismo hoje? Principalmente a nossa área, nós que mexemos, gostamos da vida política.
Tá. Eu vejo assim, Edilei, quando eu me formei, eu lembro do professor Adolfo, né, que a gente estava em 1983, eu acho, né, a gente estava falando de internet, né, que nos Estados Unidos surgiu a internet, isso faz mais de 30 anos, né, e hoje você vê que a internet predomina na mídia social, na mídia, tudo rola na internet, né. Eu, assim, como eu sou um pouco saudosista, né, eu sinto falta, assim, das boas rádios, dos bons comunicadores, né, e a mídia impressa, os jornais, a revista, passa por uma dificuldade muito grande, e isso, assim, me deixa muito frustrado. Como eu sempre gostei de ser um jornalista de jornal, né, eu vejo que essa minha área tá se perdendo para outras mídias, né, tão importante quanto o jornal. Mas, assim, quem gosta de ler jornal, quem gosta de ler revista, quem gosta de ler um bom livro, né, sente saudade desse tempo. Mas eu acho que a mídia ela faz um bom papel, eu acho que no Brasil ela tem feito um bom papel, né, uma ou outra exceção de coisas ruins, de coisas negativas, né, mas a mídia, assim, é muito importante que a gente sempre fortaleça a mídia, seja ela qual for, o rádio, o jornal, a TV, a mídia social, a internet, né? acho que é importante isso, e porque ajuda todo mundo, ajuda o país, ajuda as pessoas também a andarem na linha, né.
Bom, lá atrás também eu lembro que a gente falava que o jornalismo A comunicação, a imprensa era o sétimo poder, desculpa, o quarto poder, falava que era formadora de opinião. Continua ainda desta mesma forma ou você acha que mudou?
Não, eu acredito que sim, que você tem, como você tem uma boa mídia, você tem bons canais de TV, bons programas, ainda bons jornais, ainda boas revistas, né? Ainda as pessoas procuram informação de qualidade. Então, quando você procura uma informação de qualidade, você tem aonde encontrar. Não só, acho que na mídia, na internet, né? Mas você tem jornais, bons rádios, bons radialistas, né? Bons jornalistas, que realmente formam opinião e muitos que estão em jornais, por exemplo, como Valor Econômico. Você lê um artigo no Valor Econômico, assim, são grandes análises e que não chega na maioria da população. Mas nós, que somos também políticos e formadores de opiniões, temos que buscar também essas boas fontes, né? Rádio, TV, jornal, mídia social. Acho que tem muita coisa boa. Nos blogs, né? Hoje nós temos os blogs, o Facebook também tem o seu papel. Eu acho assim que tem sim, ainda na mídia, bons formadores de opinião e que conhece bem a realidade do nosso país.
Você com a sua visão homem público, você com a sua visão de jornalista, você acha que a rede social vai ter uma influência nas eleições a partir de agora?
Eu acho que sim, Ederley, e eu fico muito preocupado com a influência negativa. Eu acho que você, o que é muito difícil para nós, assim, eu que estou trabalhando no poder público há muitos anos, né? Quando se coloca uma mentira na rede social, não tem nenhuma consequência para quem fez aquela notícia. E nós que temos que fazer o desmentido, né? A gente acaba sendo esculhambado na mídia social por uma coisa que não existe, um fato que não existe. É comum a mídia social dizer: o prefeito morreu, o prefeito foi preso, o prefeito roubou. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Por exemplo, assim, quando você lê uma notícia no jornal, depois replicado na mídia, né, que houve uma fraude na prefeitura de 106 milhões, é uma mentira. Por quê? Para onde que foi levado o lixo de Piracicaba desde 2006? Foi para aterro estre. Esse dinheiro foi usado para pagar a deposição do lixo. Hoje, graças a Deus, nós temos um ecoparque, que é um exemplo nacional de deposição de lixo, na coleta e a deposição de lixo. Então assim, a mídia social, ela tem que ser responsabilizada. As pessoas que estão atrás do Facebook, do Instagram, tem que ter responsabilidade, porque senão assim, ela está influenciando muito negativamente e você não consegue desmentir um fato que é uma mentira deslavada.
Miro, como é a sua vida dentro da prefeitura? Você a define como estressante, você a define como grande responsabilidade, você a define como ela agitada, enfim, no seu modo de ver, como é que você leva a sua atividade aqui como chefe de gabinete na prefeitura de Piracicaba?
Ederley, ela é estressante, ela tem muita responsabilidade, o dia a dia meu, assim, ele não tem uma rotina. Eu sei que eu começo 7 horas e termino 20, 22, 23 horas até mais, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Então assim, como eu gosto de fazer, como eu gosto de ser chefe de gabinete, como eu gosto de me envolver com as pessoas, como eu gosto de me envolver na busca de soluções para os problemas, então assim, o meu dia a dia ele é dinâmico, e quando eu chego na minha casa eu desligo, mesmo ficando o celular ligado, né? E aí procuro curtir minha família, meus cachorros, meus gatos, né? Minha esposa, meus filhos, né? Então é assim, mas é uma coisa, como assim, eu gosto muito de fazer isso, a responsabilidade, o estresse faz parte da minha rotina, então eu sei trabalhar bem com isso, eu não perco minha noite de sono por causa de algum problema. Eu sei que a gente sempre sigo a linha do prefeito Barça, né? Olha, vamos resolver isso, vamos resolver aquilo, vamos resolver aquilo lá. Não dá pra gente resolver tudo no mesmo dia, mas tem coisa que a gente resolve na hora, no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês ou no próximo ano. Isso a gente tem bem clareza disso, e eu procuro dar resolutividade a tudo aquilo que eu pego. Eu procuro dar uma resposta sempre que for positiva. Encaminhar, mediar, tá cobrando toda a máquina pública, né, para que ela atenda bem o cidadão, que é, na verdade, o nosso patrão. Né?
E como é que é o seu lazer? Como é que é o seu dia fora da prefeitura, em busca de, costuma-se dizer que nós precisamos buscar outros modos, né, no nosso dia a dia para compensar, né? Aí você, como é que você compensa os seus momentos, vamos assim dizer, de folga?
Tá, primeiro eu procuro ficar com a minha família, minha esposa, meus filhos, meus meus cachorros, eu gosto bastante, meus gatos, eu gosto bastante, né? Procuro fazer, assistir alguns filmes, procuro ler livro, estou sempre lendo algum livro. Jornais a gente nem fala porque já faz parte do cotidiano, né? Procuro viajar pelo menos 3 vezes por ano, dele. Assim, é um pouquinho no carnaval, aí tiro férias em julho um pouco, aí tiro mais uma semana em novembro e continuo trabalhando. Então, assim, eu procuro compensar o meu estresse com lazer e a companhia da minha família.
Na televisão, é cinema, é documentário, é jornalismo, é esporte? Ou você não tem o costume de assistir televisão?
Não, tenho sim. Eu sempre, à noite, eu gosto de assistir televisão, né? E eu vejo de tudo ali. Futebol, basquete, vôlei, programa de culinária, programa de vinho, programa de cachaça, bons filmes, bons documentários, boas histórias, né, do passado que eu gosto de tá acompanhando. Né? Então, assim, eu sou bem eclético. Também a questão de música. Eu ouço muita música. Na minha casa tem um monte de rádio, então fica ligado quase que em cada cômodo tem um rádio. Então, eu sou bem eclético em música. Não tenho preconceito a qualquer tipo de música também, nem um filme total. E gosto de ver tudo, gosto de ler tudo, gosto de estar me informado de tudo, gosto de estar aprendendo novas coisas. Porque às vezes você vê uma coisa, puxa vida, mas isso, né, eu não sabia. E aí eu tenho um pouco mais de 50 anos e falo, puxa, isso eu não sabia. Então, tem coisas que a gente não sabia mesmo e você acaba aprendendo.
Nessas horas você consegue esquecer totalmente a prefeitura municipal de Piracicaba?
Acho que não é esquecer totalmente de lei, mas por exemplo assim, eu já fiz a minha parte no dia, então agora é hora de relaxar, de tal alguma coisa. Se alguém me liga, pede alguma coisa, ou passa um WhatsApp do problema, eu tento resolver e também aí deito, durmo, acordo no outro dia pronto para vir trabalhar. Gosto disso, gosto de estar aqui na prefeitura, gosto das pessoas que trabalham comigo, gosto do secretário, gosto de todo mundo, entendeu? Mas eu fico bem tranquilo quando é para desligar, desligou, acabou, vou sair de férias, acabou, não tem esse problema. Deixo tudo em ordem, procuro deixar tudo em ordem para que eu possa ter o meu lazer tranquilo. Sábado, domingo, vou caminhar, vou no cinema, vou passear, não tenho problema com isso.
Acho que você ainda não viveu essa experiência, mas seria diferente conviver com esse ou com aquele prefeito? Você acredita que cada um tem um perfil diferente de atividade?
Eu acho que sim, Adelê. Por exemplo, assim, eu me lembro como uma experiência de jornalista, né? Eu trabalhei em vários sindicatos. E aí eu fui fazer uma assessoria para uma academia de judô. E eu não me adaptei com a linguagem, eu não me adaptei. E o dono da academia, hoje é meu amigo, frequenta a minha casa, mas assim, não era uma coisa que eu sabia fazer. Não era uma linguagem que eu dominava, não era uma coisa que eu até gostava de trabalhar, mas não era uma coisa que me fazia, sabe? Ele me cobrava e eu falava assim, mas eu não consigo dar essa resposta. Então, assim, acho que você tem que se alinhar àquilo que você gosta de fazer. Eu trabalho com o prefeito Barros desde 2003, né? Apesar de conhecê-lo quando ele era vereador e quando ele era secretário municipal de planejamento no governo Tami, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar com quem a gente gosta e em quem a gente acredita. Por isso que eu falei para você, eu já tenho definido todos os meus candidatos desse ano, faltando apenas o senador, que eu não sei em quem eu vou votar ainda.
Miro, por conta dessa confiança, por conta dessa convivência com o prefeito Barjas, aí surgiu este livro que vocês acabam de lançar, que vocês lançaram na semana passada lá na CIP.
Isso, é o Desenvolvimento e Sustentabilidade, alguns bons exemplos de Piracicaba. Ele, na verdade, isso começou em outubro do ano passado, ele gestou 9 meses, né, e nasceu nesta última terça-feira, dia 19, né. O que que é, Dilei? Você que é daqui, eu também sou daqui. Existem vários bons exemplos que a gente tem na cidade, que você conhece, eu conheço, a maioria, mas só que não tá registrado, não tem um registro. Por exemplo, assim, nós temos sebos que acabam reciclando o livro. Nós temos assim brechó. O que que é o brechó, Adelê? Você usa uma roupa e você coloca, você doa, você vende por preço barato, então você acaba também não indo aquela roupa pro lixo. Você coleta lixo de uma maneira, tem um ecopark que é referência nacional, você trata o esgoto, você trata a água, então assim, são várias coisas que você faz e que não estão registradas. A mesma coisa que eu falo pro prefeito, o prefeito criou a clínica de óleos, mas isso, Adelê, não está no papel. Olha, é uma clínica, tem mais de 10 anos, já atendeu assim, acho que mais de 20, 30 mil pessoas, só que não existe assim um documento, olha, foi criado a clínica oftalmológica de Piracicaba. Não tem isso. Então isso, e funciona. Você sabe, eu sei. Então, o que a gente fez? A clínica oftalmológica não está no nosso livro. Mas são vários bons exemplos que estão no livro. Alguns artigos de administração do prefeito, que é o primeiro capítulo, né? Depois a gente começa a contar a história da cidade. As pessoas que fazem sustentabilidade, que, por exemplo, assim, os ferros velhos hoje, do nosso tempo, né? A gente um pouco mais jovem, né? Era ferro velho. Hoje não, eles são recicladoras. Eles reciclam o vidro, o papel, o metal, o papelão, a lâmpada, entendeu? Então não é ferro velho mais, não. São recicladoras. Mudou o conceito. Então, e aí o livro conta tudo isso. São textos curtos. Eu não sei porque fomos nós que fizemos, né, mas assim, tá muito bom. Marca assim, dezenas ou centenas de bons exemplos de Piracicaba e que tá num lugar. Agora você vai lá, você procura, você tem alguns bons exemplos. E aí no final, na reta final, né, que a gente já estava... Lia, relia, e aquilo não acabava, ele não acabava, era gente dando bons exemplos, gente falando, né? Aí na reta final eu fui caminhar na Paulista, né? E eu olhei o portal japonês lá, o jardim japonês. Falei, nossa, não tá no livro, teve que fazer. Fui caminhar aqui no Parque da Rua do Porto, tinha a trilha do parque. Falei, não tem como não fazer, então ia crescendo esse negócio. Aí a gente parou, fechou, alguma coisa. E hoje, no lançamento, a gente já lembrou mais 4 exemplos. Puxa vida, e nós não colocamos no livro esses 4 bons exemplos. Então, e a gente acabou mudando o título. Era assim, os bons exemplos de Piracicaba para enfermeiro, mas tá tudo aí. Falei, não. Então, são alguns bons exemplos de Piracicaba. Então, acho que foi isso daí. Eu acho que não sai o segundo, porque é muito trabalhoso, é muito cansativo. Exigiu muito da gente, assim, ali foram muitos finais de semana, noite, feriado, tudo que você possa, mas a gente conversava, escrevia, revisava, era assim uma loucura. Então acho que o segundo não sai nos próximos 5 anos, não. Acho que alguns bons exemplos vai ficar por aí, tá?
Mas você disse, alguma coisa pode ter ficado fora, e é normal, né? Não tem como, mas pode, né, Miro, daqui 5, 6, 7 anos, 8 anos, ninguém sabe, né? É só vocês descansarem um pouquinho, no, entre aspas, pode vir a segunda edição, porque seria até um cumprimento, né?
Seria um cumprimento, e por exemplo, como eu já te disse, eu já descobri 4 novos bons exemplos, né? E já guardei, coloquei na minha pastinha lá.
É sinal que sai.
Não sei, quem sabe, mas foi bastante cansativo de ali, assim, deu muito trabalho, assim, muita pesquisa. A gente pode acompanhar, contamos com a colaboração de várias pessoas também que nos ajudaram, né? Mas hora de fazer a massa, de fazer o bolo, de assar o bolo, teve que ser o prefeito e o Miramar mesmo. Não tinha outra pessoa mesmo para direcionar, para dar uma direção nesse livro, que eu acho que vale a pena a leitura. Eu recomendo a leitura do livro.
Eu ia fazer essa pergunta, qual a grande dificuldade ou a maior para escrever um livro?
Primeiro, por exemplo, assim, que você tem... nós tínhamos a ideia, nós tínhamos a base, né? Nós queremos contar isso. E quando você faz, fomos fazendo capítulos. Eram 10, passou para 11, para 12, para 13, para 14, para 15, para 16, para 17, 18 capítulos. E dentro dos capítulos começaram a surgir os temas. Então você ia encaixando, porque eram coisas realmente boas, Adelice, que não poderiam deixar de ficar fora desse livro. E como eu te disse, 4 bons exemplos a gente não passou. E aí você encontrava o secretário, você sabe daquilo? Eu falei, nossa, faz. Aí você sabe daquilo? Faz. Aí a gente ia fazer. Então, assim, você tem uma gama de informações muito grande. Aí, na reta final, o prefeito, nós percebemos que ele estava, assim, muito grande. Aí eu peguei mais ou menos umas 3 semanas, mais os finais de semana, e fiz um enxugamento nos textos. Aí eu refiz praticamente, assim, uns 50 textos. Dei uma enxugada no texto. Enxugava uma linha, 2 linhas, 5 linhas, 1 parágrafo. Então, foi assim para poder diminuir. Senão, ia dar umas 500 páginas e ia ficar muito grande o livro.
É um livro recomendado para todas as idades, para todas as atividades. Vocês têm alguma intenção? Muitas vezes a gente faz um livro e direciona ele para a indústria, direciona ele para as escolas, direciona ele para algum lugar, né? Você tem alguma intenção? Vocês têm alguma ideia? Ou por enquanto ele fica à disposição do interessado?
Não, fica à disposição do interessado. Eu recomendo a leitura, tá? E depois a gente vai fazer uma surpresa para a cidade, que no dia 1º de agosto nós vamos disponibilizar o livro em um PDF. Então, você liga o seu smartphone, seu iPhone, você pode ler o que você quiser. E o bom dele é que você pode ler o livro da primeira página para 350, da 200 para 220, são capítulos. Então você lê e já esclarece aquele assunto. Você não precisa ficar, não é um romance, né? Não, são capítulos específicos, histórias específicas que você leu, acabou, e você pode ler o dia que você quiser, a hora que você quiser, de qualquer jeito, do começo para o fim, do fim para o começo, do meio para lá, do meio para cá, não tem problema. Então isso que é importante. E são coisas curtas. Você percebe que é coisas curtas e realmente são bons exemplos de uma cidade como Piracicaba, que tem a pujança que ela merece e ela está no lugar que ela merece.
Obrigado pela atenção, Miro.
Imagina, Edilei, obrigado você. Se alguém quiser comprar o livro, está à disposição na Nobel do Centro. É R$20, a gente não tem lucro nenhum, é só para cobrir a edição, que foram 500 exemplares, tá? Corre, porque ainda dá tempo.
Entrevista. Blog Edilei Rodrigues.